Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Cumprimento o senhor secretário-geral da CGTP e também o senhor membro da Comissão Executiva, Dr. Joaquim Dionísio. A nossa ordem de trabalhos tem hoje a ver com a realização de audições no âmbito da apreciação da especialidade de vários projetos de lei, a saber, o projeto número 3/13, o projeto número 8/13, o projeto número 20/13, o projeto número 33/13, o projeto 18/13, o projeto 7/13, o projeto 96/13, o projeto 97/13 e a proposta de lei número 180/12. E, nesse sentido, tendo por base as disposições regimentais aplicadas em vigor, proponho que a nossa metodologia para uma boa gestão do tempo seja a que os senhores representantes da CGTP intersindical tenham 10 minutos de intervenção inicial, depois cada um dos 5 grupos parlamentares tenha 3 minutos, e depois, para a resposta, se concordarem final, conjunta o restante tempo. E, portanto, renovando o convite e agradecendo a vossa presença, passo a palavra ao Sr. Secretário-Geral da CGTP Intersindical.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, bom dia a todas as senhoras e senhores deputados. Saudar a Comissão por esta iniciativa e, simultaneamente, em relação às duas matérias que aqui temos em discussão, de uma forma mais direta e objetiva, a reposição do horário de trabalho para as 35 horas e também a reposição dos feriados, oferece-nos dizer o seguinte. Sobre a questão do horário de trabalho, creio que, pela parte da CGTP, esta reposição que agora é proposta por vários partidos parece-nos importante e corresponde àquilo que são as expectativas, mas também os compromissos políticos que, entretanto, foram assumidos por diversas organizações políticas no quadro da campanha eleitoral e, posteriormente, no quadro das responsabilidades que, entretanto, assumiram na Assembleia da República. Neste quadro, parece-nos que esta reflexão é importante, desde logo, antes de falarmos na reposição, falarmos no balanço daquilo que se passou. Houve uma alteração da organização do tempo de trabalho, foi aumentado o horário de trabalho e creio que a conclusão a que se chega, e ao contrário daquilo que era dito, é que não foi pelo facto de se aumentar o horário de trabalho que se aumentou a produtividade, que se melhoraram os serviços públicos, que se correspondeu àquilo que eram os desejos e as necessidades dos trabalhadores e das próprias populações. Portanto, para a CGTP, a primeira conclusão é que o balanço, face àquilo que foi feito, é negativo, ou seja, a imposição das 40 horas é negativo e, como sendo negativo, precisa de ser corrigido. Como é que pode e deve ser corrigido? Através da reposição das 35 horas. E estamos a falar desta matéria num quadro em que, para nós, é claro que o facto de haver mais horas de trabalho não corresponde necessariamente ao aumento da produtividade. Pelo contrário, o que se constatou é que, havendo mais horas de trabalho, não houve aumento da produtividade, houve uma maior desmotivação dos próprios trabalhadores e não houve uma melhoria dos serviços públicos a prestar à população. Ora, neste contexto, nós continuamos a entender que a redução progressiva do horário de trabalho é fundamental, é um elemento de avanço no plano social e civilizacional, porque tem uma relação direta não só com a exigência de um outro tipo de organização e gestão do funcionamento das empresas e dos serviços, mas também que não pode estar dissociada da evolução da tecnologia e, portanto, da necessidade também dessa mesma modernização não pôr de parte, ou pelo contrário, não esquecer aqueles que são os protagonistas em grande parte da riqueza que se cria no país. Ora, para além disso, no que respeita ainda ao horário de trabalho e à reposição para as 35 horas. Ele é um elemento importante também para a articulação entre a vida pessoal, familiar, dos trabalhadores e também até para a sua disponibilidade de acesso quer à formação, quer à cultura, quer inclusive à sua participação cívica na sociedade. É evidente que quando chega a este momento, e falamos no, na redução do horário de trabalho, imediatamente se coloca, havendo menos horas de trabalho, vai haver necessidade de criar mais emprego. E eu creio que a criação de mais emprego não pode ser entendido nos tempos que correm como uma questão negativa, mas pelo contrário, como uma necessidade objetiva de dar resposta a centenas de milhares de pessoas que neste momento estão desempregadas, procuram emprego, não têm acesso ao emprego e, pior do que isso, é que nem têm acesso ao emprego, nem têm proteção social, porque temos mais de 50% dos nossos desempregados sem qualquer tipo de proteção social, o que é um verdadeiro atentado aos direitos humanos. Ora, mas mesmo em relação ao emprego, nós não nos podemos esquecer que entre 2011 e 2015 houve uma redução de 73 mil empregos na administração pública. Mas, curiosamente, saíram 73 mil pessoas da administração pública, mas nós temos dezenas de milhares de pessoas a trabalhar na administração pública através dos contratos de emprego e inserção. Os tais contratos, que, para além do subsídio de desemprego, atribuem um complemento de 89 euros às pessoas, com a responsabilidade de estarem durante um ano ao serviço de uma determinada instituição ou departamento e, final, ao fim desse mesmo ano, são, digamos, substituídas por outras. Portanto, temos aqui uma questão que importa também ter presente. É como é que vamos terminar com esta situação dos contratos de emprego e inserção, que, por norma, ocupam postos de trabalho permanentes, em vários departamentos do Estado, e não são tão poucos como isso, eu repito, são dezenas de milhares de pessoas que neste momento estão nesta situação, e que depois de se integrarem no serviço, de terem a formação, praticamente quando estão na fase de dar resposta à qualidade dos serviços públicos que é exigida, é quando se vão embora e são substituídos por outros. Portanto, esta é, na nossa opinião, também uma matéria que precisa ter, ser tida em consideração. Por último, contratação coletiva e setor privado. Nós defendemos que, para além da reposição o mais depressa possível das 35 horas para os trabalhadores da administração pública, entendemos também que faz sentido e tem toda a lógica que se comece a discutir e a programar a redução faseada do horário de trabalho para os trabalhadores em geral, de forma a que atinjam as 35 horas dentro de um determinado prazo que, entretanto, estamos disponíveis para conversar e discutir. E queremos-vos dizer também que esta é uma matéria que pode ajudar não só à criação de emprego, como ao aumento da produtividade e, por outro lado, também é um contributo que se pode dar para dinamizar a própria contratação coletiva. Recordo que neste momento, aliás, sempre, há muitos anos a esta parte, o que está definido em termos de setor privado, no que respeita à legislação laboral, é que os horários de trabalho não podem ultrapassar as 40 horas. E temos, há muitos anos esta parte, um conjunto de contratos coletivos de trabalho e de acordos de empresa que estabelecem horários inferiores às 40 horas, com 39, 38, 37, 36 e até 35. Isto não se passa apenas e só no setor financeiro, passa-se também em alguns subsetores da indústria e também da metalurgia e assim sucessivamente. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que esta é uma matéria que, na nossa opinião, se justifica também uma atenção da Assembleia. Sabemos que é uma matéria que necessariamente terá que passar pela reflexão com outros parceiros sociais, nomeadamente com federações patronais, também na concertação social. Para nós isso não é uma questão que esteja em causa, mas é uma matéria que neste momento importa abordar no quadro daquilo que estamos a discutir, repito, com esta ideia que a redução faseada pode ser importante e tem um momento próprio para ser discutido e também para ser concretizado. Para me encaminhar para o fim, e no que respeita à reposição dos feriados, aproveitar a oportunidade para vos transmitir que aqui nesta comissão, várias vezes, quando discutimos a problemática da alteração da legislação laboral e também o aumento do número de dias de trabalho, quer pela eliminação de 4 feriados, que era de 3 dias de férias, tivemos a oportunidade de dizer que os trabalhadores não trabalhavam, os trabalhadores em Portugal não trabalhavam menos que os outros, trabalhavam mais. Em alguns casos podem produzir menos, mas a responsabilidade não é deles, é de quem organiza e gera as empresas, já agora quem não investe na modernização tecnológica das empresas, porque também se provou que os portugueses aqui em Portugal, basta irmos aí a várias empresas que investiram na modernização tecnológica para concluirmos que produzem tanto ou mais que outros que estão no estrangeiro. Agora, não podem é produzir quando lhes oferecem, não lhes oferecem condições para o fazer. Portanto, quando falamos na produtividade, estamos a falar não é só naquilo que o trabalhador produz, é nas condições que são criadas ao trabalhador para produzir. E essas condições são da responsabilidade das entidades patronais, como sabemos. Mas, como referia, quando se abordou a problemática dos feriados, desde logo nós dissemos que a redução do número de feriados e do número de dias de férias não tinha nada a ver com a produtividade, tinha a ver com uma outra concepção que estava em desenvolvimento e estava associada à implementação do memorando da Troika, que mais tarde depois se veio transformar no denominado Acordo para o Crescimento, Competitividade e Emprego. E a lógica era muito simples, como se veio a provar. Mais dias de trabalho para reduzir as retribuições dos trabalhadores. Foi isto que se passou, não foi outra coisa. É caso para perguntar, cá está novamente o balanço, que continuamos a considerar que é muito importante para depois dar resposta aos problemas. Depois daquilo que se passou em Portugal, as empresas tornaram-se mais competitivas, com 7 dias de trabalho gratuito? Houve melhoria da economia? Houve uma evolução da situação em Portugal no plano social? Não. O que houve foi uma transferência direta do rendimento de trabalho para o rendimento de capital. Foi isto. Eu sei que isto às vezes é duro de ouvir, mas, sinceramente, é isto que nós pensamos. É que foi mesmo isto. Porque nós olhamos para as empresas e não as vemos mais competitivas. Isto para dizer o quê? Para dizer que esta medida foi uma das várias medidas que foram implementadas no âmbito do memorando da Troika e teve como objetivo desequilibrar as relações de trabalho e, sobretudo, penalizar aqueles que são a parte mais fraca nessa mesma relação. Portanto, na nossa opinião, parece-nos justíssimo que esta reposição dos 4 feriados se faça, porque eles têm impactos, aliás, eles têm características e importância política, cultural, religiosa, têm uma relação direta com aquilo que é a história do nosso país. E, por outro lado também, já agora, porque também é importante falar-se de economia, o facto de haver mais 4 feriados pode também ajudar, nomeadamente, alguns setores da nossa economia, nomeadamente o turismo. Porque se é importante as exportações, é verdade que elas são importantes, mas sabemos todos nós que as exportações não basta nós produzirmos para exportar, é preciso que os outros também estejam em condições de importar aquilo que nós produzimos. E não nos podemos esquecer também da outra componente, que é aquela que tem a ver com o mercado interno. E em relação ao mercado interno, é preciso criar mais emprego, melhorar salários, distribuir melhor a riqueza e já agora dinamizar a partir daqui também o funcionamento das empresas, como se importa que isso aconteça, e por aqui garantir que elas possam aumentar a sua produção, criar mais emprego, fazer mais negócios e já agora, pela via positiva, a nossa economia ser dinamizada nos moldes em que nós defendemos e que consideramos que é fundamental para a mudança que se exige e que se anseia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo a palavra à senhora deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Um cumprimento a todas as senhoras e senhores deputados, mas um cumprimento especial à delegação da CGTP, ao seu secretário-geral, Arménio Carlos, e ao membro da Comissão Executiva, Joaquim Dionísio, dizendo que é um gosto, mais uma vez, recebê-lo nesta comissão para tratarmos de assuntos tão importantes e que é sempre muito importante o contributo dos parceiros sociais. Agradecer não só a exposição que aqui nos fizeram de forma muito objetiva, em que manifestaram a posição da CGTP, e também aqueles contributos que já foram sendo enviados no âmbito da audição pública, que foram sendo enviados ao abrigo destas iniciativas legislativas. Sendo que houve uma alteração, como sabem, no decurso do processo de audição pública, houve alguma alteração por parte de alguns partidos, designadamente o PCP, os Verdes e o Bloco de Esquerda, que alteraram o seu projeto inicial no que diz respeito aos feriados. E, portanto, também aí era importante, naturalmente, ouvir essa posição. E eu gostaria, de uma forma, portanto, nós conhecemos a posição da CGTP, portanto, ficou bem exposta e bem objetiva, e eu gostaria apenas de deixar aqui algumas considerações, designadamente lembrar, porque acho que é muito importante, lembrar o contexto em que estas medidas foram efetivamente tomadas. Um contexto em que o país estava na iminência de bancarrota, um contexto em que o país não tinha, de facto, dinheiro para pagar, estava na iminência de não ter dinheiro para pagar salários, para pagar pensões, e, portanto, houve necessidade, de facto, de aplicar medidas muito difíceis, que temos essa consciência, muito, muito difíceis, mas que tiveram os seus efeitos, e naturalmente, e aqui permita-me, de certa forma, discordar com o que o Sr. Secretário-Geral disse, que nós tivemos na economia, começou a manifestar sinais positivos, o que nos devemos, naturalmente, congratular todos com isso, porque se é bom é bom para a economia, é bom para o país, é bom para os trabalhadores, e, portanto, também isso nos permite agora e pensar em aliviar aqueles sacrifícios tão difíceis que os portugueses foram chamados a fazer. E eu gostaria também de lembrar que, além do contexto em que me referi, que estas medidas foram tomadas, lembrar também a forma como elas foram tomadas, e aqui permita-me salientar de uma forma mais particular no que diz respeito aos feriados, em que claramente houve a CGTP, sabemos a posição que assumiu desde o início, mas houve uma ampla maioria dos parceiros sociais que assinaram o acordo de concertação social, e em que diz precisamente e de forma muito, muito clara que o objetivo nesta redução dos feriados, e estou aqui a ver precisamente o acordo de concertação social, em que o objetivo era visar contribuir para o reforço da competitividade das empresas. E lembrar também que nós, a PSD, sempre dissemos que esta era uma medida, e foi isso que ficou estabelecido na lei, era uma medida temporária, portanto, era quando os sinais começassem a manifestar-se no sentido de uma economia mais a crescer, uma maior competitividade das empresas, naturalmente que iria haver, e aliás está isso, ficou isso consagrado na lei, a reposição dos feriados. O que entendemos é que, de facto, sendo que houve uma grande maioria dos parceiros sociais, esta matéria teve uma ampla discussão pública, entendíamos que deveria ter, de facto, ocorrido essa discussão pública em sede de concertação social, à semelhança daquilo que está a ser feito também com a Igreja Católica, e muito bem, porque foi também no âmbito de um acordo que foi estabelecido, que foram suspensos dois feriados religiosos. E, portanto, eu gostaria de lembrar que estas medidas, e que aqui estamos a analisar no que diz respeito a vários diplomas, uns que se prendem com a reposição dos feriados, outros com a reposição das 35 horas, e aqui a CGTP deixou-nos claro que o objetivo é que a reposição seja feita não apenas para a função pública, mas também e de forma faseada no setor privado, chamar a atenção que estas medidas, embora os projetos, a grande maioria deles, visem apenas a reposição na função pública, salientar que o próprio Governo já disse que esta medida é uma medida que terá naturalmente impacto orçamental, não que não sabe quanto será esse impacto, e dizer apenas que estas matérias devem ser devidamente ponderadas, e porque nós não queremos que tenha impacto orçamental, não queremos é, sobretudo, e queremos acautelar que os contribuintes não serão chamados a pagar, e que serão, mais tarde poderemos eventualmente correr riscos com desequilíbrios. Portanto, é a questão de ponderação que aqui se exige, uma análise naturalmente cuidada, e, portanto, é tudo o que tenho a dizer relativamente a estas matérias, tendo mais uma vez, de forma muito especial, a colaboração e a CGTP, a sua presença e os contributos que aqui nos têm vindo a deixar sobre matérias tão importantes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo de seguida a palavra ao Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Partido Socialista.
Muito bem, Sr. Presidente. Secretário, Sr. Secretário-Geral da CGTP, nesta reunião nós estamos a discutir, enfim, e a ouvir os parceiros relativamente a dois diplomas bastante relevantes no contexto dos compromissos que estão estabelecidos pelo novo Governo, e é de salientar o nosso alinhamento com aquilo que foi aqui expresso relativamente à análise que faz das condições de aplicação e das razões que levaram à aplicação, quer do aumento do horário de trabalho na função pública, quer daquilo que representou a abolição, enfim, a suspensão, a revogação dos feriados ao longo dos últimos anos. O entendimento do Partido Socialista é conhecido, mas convém ser reiterado e reforçado. quer de uma forma, quer de outra, o único objetivo que nós vislumbramos nessas medidas foi a redução dos custos de trabalho e a redução dos custos salariais, num caso de forma direta, com implicação quer no setor público, quer no setor privado, e no contexto do aumento do horário de trabalho da função pública sem a respectiva remuneração pelas horas a mais trabalhadas, não deixa de ser uma redução salarial incapotada, mas que deu externalidades ao setor privado, demonstrando que essa era uma medida de modelo de desenvolvimento que o anterior governo tinha para o mercado de trabalho e para o choque interno que procurou implementar no país e que, de facto, não só não produziu os resultados previstos, como se revelou estruturalmente injusto na sua aplicação. E, nesse sentido, o reconhecimento da justiça e da maior celeridade na aplicação, quer da reposição dos feriados, no contexto que está neste momento a ser debatido, quer da reposição das 35 horas na função pública, é de superior interesse e o Partido Socialista reafirma o seu compromisso com a implementação dessas medidas. Referir ainda, como salientou, que de facto, ao contrário do que muitas vezes ouvimos, o discurso de diabolização da função pública que é tido por alguns setores políticos, enfim, e por alguns setores na nossa sociedade, não tem correspondência com os dados que são conhecidos. Ainda hoje soubemos que, no contexto do horário de trabalho do setor público, Portugal está longe, muito longe, das ideias feitas relativamente ao número de horas trabalhadas e é, de facto, dos países onde os funcionários públicos mais trabalham, aliás, em correspondência com aquilo que acontece também noutros setores de atividade. No que diz respeito à globalidade do horário de trabalho para outros setores, e nomeadamente para o setor privado, importa referir o seguinte: a discussão sobre os tempos de trabalho é uma discussão muito relevante e é certamente muito relevante no contexto das políticas de desenvolvimento social que se procuram implementar neste momento. Será certamente um dos combates da esquerda, enfim, nos próximos anos, e dos partidos que suportam o atual governo, mas importa referir o seguinte: hoje em dia, no setor privado, já é evidentemente possível, no contexto de contratos que sejam estabelecidos e no contexto da livre negociação, quer do ponto de vista individual, quer em termos de sede coletiva, estabelecer outros horários de trabalho que não aqueles que estão a ser discutidos, e isso inclui não só os horários de trabalho, mas também, por exemplo, as tabelas salariais e até, por exemplo, feriados, que em alguns setores de atividade do setor privado são considerados para efeitos de contratação e negociação coletiva e não são no resto dos outros setores de atividade. Portanto, dito isto, reafirmar o compromisso que aqui nos traz, reafirmar o compromisso que é estabelecido e que foi publicamente assumido e que está neste momento em sede de debate e negociação, e, de uma forma geral, manifestar a concordância com os pontos de vista que foram aqui expressos anteriormente e cumprimentar uma vez mais o secretário-geral da CGTP pela sua disponibilidade para aqui estar connosco.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também saudar a CGTP e o seu secretário-geral, manifestar uma identificação dos pontos de vista que aqui foram manifestados. O que aconteceu num caso e noutro, quer no caso dos feriados, quer no caso do horário da administração pública, quer em relação a outras matérias que temos vindo a apreciar, foi de facto um processo brutal de transferência de rendimento do trabalho para o capital, que fez aumentar o tempo de trabalho não remunerado, invocando alguns mitos e algumas falácias, nomeadamente aquela segundo a qual o fim destes feriados, o aumento do horário de trabalho, aumentaria a produtividade, coisa que de facto não se verificou. E, em alguns casos, sob pressão direta das instituições da Troika, da própria chanceler alemã, que fez considerandos sobre as características dos trabalhadores dos países do Sul, pressionando para a alteração dos feriados, para a eliminação de feriados. E gostava também de dizer e de salientar que nestas matérias não houve nenhum consenso. Não houve consenso entre os parceiros sociais e não houve consenso, porque temos aqui, aliás, a posição bastante explícita da principal central sindical sobre esta matéria, mais representativa, e também não houve consenso nos próprios partidos da direita, nomeadamente sobre a matéria dos feriados. É sabido que nos próprios grupos parlamentares da coligação houve deputados que se manifestaram contra esta matéria. E, portanto, não foi uma medida que tivesse resultado de um consenso, não foi uma medida que tivesse contribuído para um aumento da produtividade e, por isso mesmo, precisa de ser corrigida, e creio que esse é o caminho que se procura fazer no novo contexto parlamentar. Queria também dizer, a propósito das 35 horas, que para o Bloco de Esquerda é bastante importante que a reposição das 35 horas possa ser feita e seja garantida para todos os trabalhadores da administração pública, independentemente do vínculo. Ou seja, que se inclua nesta reposição das 35 horas aqueles trabalhadores, como é o caso dos enfermeiros, que têm um contrato individual de trabalho e que, desse ponto de vista, são funcionários públicos atípicos, mas que devem ser, do ponto de vista do seu vínculo, mas que devem ser considerados neste diploma. E, evidentemente, que a questão das 35 horas da redução do horário de trabalho é uma questão que deve ser colocada no futuro, não é esse o objeto deste diploma, mas que deve ser colocada de forma geral para todos os trabalhadores, porque é um avanço civilizacional a possibilidade da redução do horário de trabalho e, naturalmente, a melhoria das condições do trabalho, a melhoria das condições de produção, que não se fazem por via da redução da remuneração do trabalho, que não se fazem por via do aumento da exploração e do aumento do horário de trabalho, mas que se fazem justamente melhorando as condições em que o trabalho é exercido, melhorando as condições em que a produção se faz. E, portanto, queria agradecer mais uma vez a presença e o contributo que a CGTP aqui trouxe.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Muito bom dia. Quero começar por cumprimentar os senhores e senhores deputados, cumprimentar também a CGTP e a sua direção. E queria colocar aqui algumas questões, sendo que é necessário fazer uma consideração prévia. E essa consideração prévia é uma constatação, é que o modelo económico assente nas obras públicas, no emprego público, que foi protagonizado pelos últimos governos socialistas, falhou e levou o país à bancarrota. Obviamente que há consequências que o país sofreu por esse mesmo facto. E nesse âmbito, em relação à questão dos feriados, foram suspensos 4 feriados, 2 religiosos e 2 civis. Sempre esteve prevista a reposição desses mesmos feriados. Aquilo que se discute aqui neste momento são projetos que propõem a sua reposição imediata dos 4 feriados. Ora, aquilo que nós entendemos era que era possível, até para termos garantias de sustentabilidade dessas mesmas decisões, que primeiro se deveriam repor 2, um civil, outro religioso, e depois outros 2, outro civil e outro religioso, progressivamente analisando aquilo que era a evolução da situação das finanças públicas. A minha pergunta é se haveria grande diferença entre imediatamente repor estes 2 ou repor 2 este ano e 2 depois no próximo ano ou no ano seguinte. A segunda questão prende-se com o horário de trabalho do setor público. Eu tenho muito respeito por todos os funcionários públicos, já dirigi funcionários públicos e tenho a noção da dedicação que muitos deles têm em relação à causa pública. Ora, a questão da redução do horário de trabalho tem a ver com uma estratégia que foi criada no tempo também dos governos socialistas, de diminuindo o horário de trabalho, procurar depois aumentar o emprego no setor público. O facto é que todos os compromissos internacionais assinados pelo Partido Socialista em seguida, sejam os vários 4 PECs, seja o memorando da Troika, impuseram sempre a redução do número de funcionários. E, portanto, aquilo que foi apresentado inicialmente como sendo uma medida para aumentar o número de emprego no setor público, porque diminuindo à francesa, diminuindo o horário de trabalho, passaria a haver mais lugares no setor público, aquilo que nós constatámos foi que todos os instrumentos assinados em seguida pelo Partido Socialista com as instâncias internacionais das quais dependemos para nos financiarmos, foi no sentido de cortar o número de contratações do setor público. E, portanto, a questão passou a ser, portanto, um problema de produtividade. Ora, a CGTP, já percebi que defende que se estenda esse sistema também para o setor privado. Nós temos problemas de produtividade, é certo. Eu não entro nas falácias de que nada aconteceu ao longo destes 4 anos a não serem coisas más. Aconteceram coisas boas. Desde logo, tivemos um forte crescimento do nosso setor exportador e da competitividade das empresas portuguesas. Recebemos uma economia em recessão, deixámos uma economia em crescimento. O turismo teve um crescimento exponencial e algumas destas questões prendem-se diretamente com setores como esse. E olhando para aquilo que é a realidade comparada em relação a alguns dos países da Europa com os quais nos relacionamos, se no Reino Unido o horário de trabalho dos funcionários públicos são 41 horas, porque é que aqui é um de 135, pergunto. Na Alemanha são 41 horas, porque é que aqui devem ser 35. Se a Itália são 40 horas, porque é que aqui é um de 135. Se mesmo em Espanha são, penso que 37 ou 38 horas, 37 horas, porque é que aqui é um de 135. Na Bélgica são 38, porque é que aqui é um de 135. E, no fundo, isto tem significado financeiro para o Estado, porque nós sabemos que com necessidade de redução de funcionários e até porque as horas extraordinárias são um peso no orçamento de qualquer entidade pública. E a nossa pergunta é onde é que fica o gradualismo, a sustentabilidade das finanças públicas e, já agora, a consultação social nesta matéria, ou aquilo que se defende, no fundo, é simplesmente um regresso ao passado.
Sr. Deputado, eu só chamei a atenção é que já tinha ultrapassado significativamente o seu tempo. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar a delegação da CGTP, o secretário-geral Arménio Carlos e o membro da Comissão Executiva Joaquim Dionísio, em nome do grupo parlamentar do PCP. Agradecer o contributo escrito que fizeram relativamente aos projetos e ao contributo oral que também aqui nos deixaram. Aliás, sobre os feriados, dizer que o parecer da CGTP alerta exatamente para o parecer que foi dado quando a alteração ao Código de Trabalho e a supressão dos feriados e o desacordo da CGTP relativamente a essas medidas. Dizer que, relativamente às questões que aqui nos colocam, que são posições da CGTP, acompanhamos porque, de facto, representam um princípio geral de valorização do trabalho e, por isso, naturalmente, que o acompanhamos. E recordamos que estas medidas foram inseparáveis de um processo e de um projeto político do anterior governo do PSD e CDS que tinha como base o empobrecimento generalizado e a concentração da riqueza, porque durante 4 anos houve uma pequena minoria que continuou a enriquecer no nosso país à custa do empobrecimento da larga maioria das pessoas. E por isso, naturalmente, que o regresso ao passado que falava agora o Sr. Deputado do CDS foram 4 anos de governo que resultaram efetivamente num retrocesso civilizacional que fez com que em 2012 tivéssemos a discutir alterações ao Código de Trabalho que nos colocavam em posições de século XIX. Aliás, sobre Os feriados, queria também perguntar, porque a senhora deputada do PSD o colocou, se a posição da CGTP é quanto à reposição dos quatro ou dos dois, porque até parece que os projetos do PCP só propõem os dois. Não, o objetivo fundamental é a reposição de quatro feriados que foram retirados pelo anterior governo. E, portanto, o que nós entendemos é que, independentemente da alteração que houve ao projeto, e o parecer da CGTP diz respeito à reposição de quatro feriados, o objetivo político que temos e aquilo que foi assumido aqui a quando da discussão na generalidade destes projetos é de que a Santa Sé teria anunciado uma disponibilidade total e imediata para a reposição dos dois feriados religiosos, entendemos que são fundamentais no que representam do direito ao lazer, à articulação entre a vida familiar. Sobre as questões do tempo de trabalho, dizer também o seguinte, é significativo que há 126 anos que se anda a lutar pelas 8 horas de trabalho. Há 126 anos, não sei se era deste passado, que o senhor deputado do CDS diria, e portanto eu acho que é perfeitamente razoável em 2016 podermos discutir a diminuição do horário de trabalho, quer para a administração pública, quer para o setor privado. Na administração pública, as 35 horas de trabalho semanais estão para todos os trabalhadores desde 1998, e foi o anterior governo do PSD e do CDS que decidiu inverter o caminho da civilização e impor um retrocesso relativamente a essa matéria, alargando o tempo de trabalho para as 40 horas. Mesmo relativamente ao privado, nós entendemos que faz todo o sentido refletir a redução gradual do tempo de trabalho. Dizer também o seguinte, relativamente à questão concreta da administração pública, nós estamos a falar de 20 horas de trabalho gratuitas por mês, por cada trabalhador, estamos a falar de 150 milhões de horas de trabalho gratuito durante esse período e, portanto, entendemos que, efetivamente, o objetivo político do anterior governo era exatamente isto, era desvalorizar o custo de trabalho, desvalorizar as condições de trabalho e de vida dos trabalhadores e, com isso, agravar a exploração e impor condições de trabalho mais desfavoráveis. Dizer que nós entendemos, de facto, que se deve considerar a aplicação no âmbito da administração pública e do privado as 35 horas a todos os trabalhadores, independentemente do vínculo. Porque, aliás, fomos contra o facto de poderem existir no âmbito da administração pública contratos individuais de trabalho, quando surgiram designadamente nos hospitais EPE, mas também noutros setores, noutras dimensões do setor empresarial do Estado, e por isso entendemos que viola o princípio da igualdade a mesma função, os trabalhadores que exercem as mesmas funções, terem horários de trabalho diferenciados e temos situações em que não só na saúde, mas também na educação, isso acontece. Mesmo para terminar, dizer apenas o seguinte. Pena é que o senhor deputado do CDS não tenha dito porque é que nós não temos um salário mínimo nacional como tem a Alemanha ou como tem o Luxemburgo. E nós somos sempre bons para comparar quando é para retirar direitos e degradar condições de vida, pena é que isso não se equipara quando se trata de valorizar o trabalho e as funções sociais do Estado. E queria também dizer aqui uma coisa, é que de facto o anterior governo foi useiro e vezeiro em desrespeitar a Constituição da República Portuguesa, porque a preocupação que há sobre o déficit das contas públicas nunca aconteceu relativamente ao cumprimento da Constituição, porque a Constituição garante efetivamente e assegura a existência de serviços públicos e de funções sociais do Estado, e deve ser isso que deve nortear a política de cada um dos sucessivos governos, o cumprimento da Constituição. O anterior governo não apresentou um único orçamento de Estado conforme a Constituição, e isso também diz do facto do que andou a desenvolver quanto ao seu objetivo político, mas efetivamente o que nós entendemos é que a garantia de funções sociais do Estado, de serviços públicos de qualidade que têm impacto na garantia das condições de vida dignas da população, exigem necessariamente funcionários públicos valorizados e também no âmbito da importância que se exige à existência de aparelho produtivo que garanta condições de crescimento e de criação de emprego com direitos. E por isso entendemos que é importante, passados estes 4 anos, estarmos a discutir matérias de reposição e de recuperação de direitos. Isso é fundamental no caminho que se tem que fazer de valorização do trabalho e desenvolvimento do país, porque os direitos dos trabalhadores são um pilar do regime democrático e não há regime democrático, não há desenvolvimento económico e social sem direitos dos trabalhadores. Quem pensa ao contrário faz parte de uma estratégia do passado, mas com a qual não nos identificamos, porque entendemos que a dignidade na vida de cada um é uma condição essencial para o desenvolvimento do país e é isso o compromisso que assumimos. Muito obrigada.
Senhora Deputada, terminada esta ronda, passo a palavra ao Sr. Secretário-Geral da CGTP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado às senhoras e aos senhores deputados pelas questões que colocaram, pela frontalidade do debate. Isso para nós é muito importante. E eu gostaria de começar por questões que aqui foram colocadas relativamente à bancarrota e a outras questões. Nós temos memória e, portanto, sabemos perfeitamente que a tese de que os trabalhadores viviam acima das suas possibilidades não só era falsa, como serviu de pretexto para se introduzir um conjunto de reduções de direitos aos mais variados níveis. E dizer também que, havendo responsabilidades do governo do Partido Socialista no que respeita a determinado tipo de prioridades que definiu, ele não esteve sozinho, porque nós não nos esquecemos das obras faraónicas que, entretanto, outros governos que o antecederam realizaram em Portugal. E, portanto, isto foi um processo. Foi um processo que se desencadeou e foi um processo que se desencadeou, não foi no melhor sentido, porque não foi por falta de chamada de falta de alertas, nomeadamente da CGTP, relativamente à aplicação dos fundos comunitários, às prioridades que deviam de ser definidas, que as coisas caminharam para o sítio que caminharam. Pronto, mas foram opções políticas que, neste caso concreto, depois já foram julgadas em processos eleitorais e, portanto, não vale a pena aqui estarmos a repetir, mas a não ser para referenciar esta ideia que me parece importante, para não deixar a ideia que a culpa morreu solteira ou que foram apenas uns que foram responsáveis quando houve outros que também estiveram no poder e tiveram essas mesmas responsabilidades. Depois, por outro lado, creio que há aqui uma outra questão que para nós é muito importante de abordar, que é a problemática das alterações que se verificaram nos últimos anos e que estão diretamente relacionadas com a manutenção do modelo de baixos salários, de muita precariedade e, já agora, de uma lógica de violação constante das regras definidas no plano da legislação laboral para os horários de trabalho, com, não é o seu cumprimento, é com a desregulação dos horários de trabalho. Todos hoje nós sabemos que existem em várias empresas, e não são tão poucas como isso, que não respeitam os horários de trabalho, mas que contam com a impunidade decorrente da incapacidade da autoridade para as condições de trabalho atuar em tempo útil e, por outro lado, com a morosidade do funcionamento dos tribunais. Portanto, quando estamos a falar nos horários de trabalho, queremos não só que a redução seja reposta para os trabalhadores da administração pública, mas como também aproveitamos esta oportunidade para alertar os senhores deputados para a realidade que se vive em muitas empresas e locais de trabalho e que tem a ver com a desregulação dos horários de trabalho, com o não pagamento de trabalho extraordinário e, acima de tudo, com uma acentuação da exploração baseada neste modelo que aqui estamos a falar. E isto tem de ser alterado, porque não há futuro para o país porventura continuarmos neste modelo. E eu teria quase a certeza, se agora quisesse fazer uma pergunta muito simples: quem é que está de acordo com o modelo de baixos salários, trabalho desqualificado e precário? Ninguém. Mas se nós analisarmos a legislação que, entretanto, tem sido produzida ao longo dos anos, ela não aponta para a rejeição, mas, pelo contrário, aponta para a sua continuação. E isto tem de ser mudado, porque estamos a falar das relações de trabalho, estamos já agora a falar também dos direitos dos trabalhadores, mas também da produtividade das empresas e do desenvolvimento do país. Nós não conseguimos sair daqui com este modelo e é preciso pôr travão. Pois a outra matéria que eu gostaria de abordar é aquela que tem a ver com os necessários equilíbrios para, no plano financeiro que tem de se ter relativamente à reposição das 35 horas, mas não só, a outras medidas do ponto de vista da reposição de direitos dos trabalhadores à administração pública. Eu creio que há aqui uma questão de fundo que nós temos que, mais uma vez, retomar, e que é esta. É que uma das questões mais relevantes da situação difícil do ponto de vista económico e financeiro que o país atravessou esteve diretamente relacionada com o que se passou no setor financeiro. E, portanto, não se pode estar, por um lado, a dizer que os portugueses receberam uma nova fatura para pagar, que é o BANIF, e têm de pagar, e depois, por outro lado, se estar a justificar que a reposição das 35 horas para os trabalhadores da administração pública traz encargos muito significativos para o Estado, que pode levar a uma derrapagem da despesa. Não, tem que haver aqui equilíbrio. Até por uma outra razão. é que não foi por causa dos cortes que se verificaram aos trabalhadores da administração pública que os déficits, de acordo com as metas que tinham sido inicialmente apresentadas, foram sempre ultrapassados. Eu relembro que, desde 2009, os trabalhadores da administração pública não vêm atualizados, e do Estatuto Empresarial do Estado, não vêm atualizados os seus salários, não têm evolução das carreiras profissionais, portanto, tiveram mais horas de trabalho, tiveram, simultaneamente, mais descontos para a ADSE e assim sucessivamente. Portanto, há aqui um dado que é de fundo, e o dado que é de fundo é este. Nós temos a responsabilidade, o Estado português tem a responsabilidade de prestar serviços de acordo com aquilo que a Constituição incumbe. E esses serviços têm que ser em quantidade e qualidade de acordo com as necessidades das populações. E nós, para prestarmos esses serviços, temos de ter trabalhadores motivados e temos de ter trabalhadores respeitados e valorizados. É fundamental. Os trabalhadores da administração pública não podem ser o parente pobre relativamente àquilo que é o funcionamento da sociedade. Estão cá para servir, têm essa responsabilidade e, simultaneamente, têm de ser também valorizados. E é a partir daqui que nós dizemos que, mesmo no que respeita à rentabilização dos serviços, são necessárias medidas, há muito tempo esta parte para rentabilizar os serviços, não se justifica, por exemplo, que se continue a gastar milhares e milhares de euros, eu digo mesmo centenas de milhares de euros, para contratar serviços de escritórios, para tratar, por exemplo, de privatizações, ou para tratar de outro tipo de situações que ocorrem no Estado. É muito dinheiro, são milhões ao fim do ano. Milhões. Então, no Estado, nós não temos técnicos competentes para responder a um conjunto de situações em vez de estar a contratualizar ao exterior? Temos. Então, porquê é que não se faz esse trajeto? São estas as questões que temos de discutir? Não se faz, não. São estas as questões que temos de discutir. Não é? E temos que aprofundar, porque senão fica aqui a ideia que não se pode repor nada para os trabalhadores da administração pública sob pena de haver uma derrapagem das contas públicas. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isto está subvertido, não é verdade. Tem de se valorizar os trabalhadores. Quanto às questões relacionadas com a reposição dos feriados, depois de ouvir o senhor deputado do CDS, ficámos esclarecidos. Quer dizer, quando se tratou de retirar os 4 feriados, foi de uma vez. Para repor os 4 feriados, já é faseadamente. Agora só se põem 2 e depois vamos lá ver se há condições para repor mais 2. Ou seja, portanto, neste caso concreto, a decisão de retirar os 4 feriados não foi só uma decisão específica da Troika, foi acompanhada e foi assumida também pelo anterior governo. Pois, e por isso mesmo é que agora está com dificuldades em aceitar a reposição de uma única vez daquilo que anteriormente tinha sido retirado de uma única vez. Portanto, não nos parece que seja por aí que as coisas se resolvam. E já agora também, no que concerne ao futuro, a questão da concertação social e do acordo. A senhora deputada Clara Marques Mendes abordou o assunto. Já outros senhores deputados também tiveram a gentileza de o fazer noutro sentido. Mas é só dizer isto. É que vale mesmo a pena ter a coragem de fazer uma avaliação daquilo que foi o memorando da Troika, daquilo que se transformou num acordo e depois nas implicações positivas e negativas que dali resultaram. É que vale mesmo a pena fazer. E sabe, há mais de 3 anos que nós andamos a propor que isso seja feito na concertação social. E, curiosamente, os mesmos que estão sempre tão disponíveis para abordar determinado tipo de assuntos na concertação social, até hoje sempre recusaram essa avaliação. E todos nós sabemos porquê. É porque a recusa da avaliação está diretamente relacionada com os resultados do memorando da Troika. E acrescento um outro dado, que me parece que é importante, é que alguns daqueles que subscreveram o acordo de crescimento, competitividade e emprego, são agora alguns daqueles que dizem que é fundamental repor o mais depressa possível os 4 feriados. Mas naquela altura sabiam, porque também foram informados, que aquilo que foi introduzido no acordo não tinha nada a ver com a competitividade. Porque é verdade que retiraram os 4 feriados. É verdade que retiraram os 3 dias de férias. E vamos com 7 dias de trabalho gratuito. É verdade que facilitaram os despedimentos. É verdade que reduziram as indemnizações. É verdade que bloquearam a contratação coletiva. Neste momento, nós Temos cerca de 300 mil trabalhadores no final do ano, 350 mil trabalhadores abrangidos pela contratação coletiva, quando 20 anos atrás tínhamos mais de 2 milhões. E estamos a falar da contratação coletiva e estamos a falar da atualização anual dos salários. Sim, porque quando não há renovação da contratação coletiva, não há atualização anual dos salários. E quando há atualização anual dos salários, há uma redução significativa daquilo que são os rendimentos dos trabalhadores. Sim, estamos a falar na política de desequilíbrio das relações de trabalho, estamos a falar na política de redução dos rendimentos dos trabalhadores, estamos a falar no questionamento do princípio do direito de negociação da contratação coletiva. E tudo isto foi feito. Tudo isto foi feito. E, portanto, é por isso mesmo que nós consideramos, que para além desse balanço que ninguém quer fazer, mas que nós, sinceramente, já o fizemos há muito tempo, que é fundamental que um conjunto de medidas que neste momento estão a ser propostas possam vir a ser concretizadas. E, concluindo, que a questão da reposição das 35 horas para todos os trabalhadores, independentemente do seu vínculo à administração pública. E também a reposição dos 4 feriados, para nós é fundamental. Até porque não faz sentido que esta reposição não seja feita, e já agora, o mais depressa possível, porque é isso que se justifica que seja feita neste momento, até no quadro do sinal de mudança que tem que ser dado à sociedade e, particularmente, também no quadro do respeito e valorização dos trabalhadores da administração pública, bem como da valorização do trabalho e da dignificação dos trabalhadores. Muito obrigado.
Muito obrigado. Está terminada esta nossa primeira audição. Agradeço ao Sr. Secretário-Geral da CGTP e também ao Sr. Membro da Comissão Executiva se terem disponibilizado para aceitar o nosso convite. Desejo-lhes bom trabalho e muito bom dia.